Bom dia. Nosso Deus, ele é bom, ele é um Deus justo, um Deus fiel. E nessa manhã eu quero falar a respeito da carne. Porque me fizeram uma pergunta, eu achei bem interessante. Perguntaram: Rita, como que eu venço a minha carne? Como você vence a sua carne? Aí eu respondi: olha, a sua carne já foi vencida por Cristo. Ela já foi conquistada por Ele. Nós só temos que manter essa conquista, colocando-a no lugar que ela tem que ficar sempre, na cruz morta com Cristo. E tem uma história na Bíblia, que é uma história muito real, que exalta exatamente a carnalidade do homem, que é a história dos filhos de Davi, de Aminon, Absalão, Tamar. Uma história trágica, escolhas erradas que repercutiram de geração e foi drástico o final da história. E não terminou só ali, porque Davi teve muita dificuldade em manter o reino unido após todo aquele desastre familiar. Então eu vejo que essa história nos ensina muitas coisas, principalmente a respeito das nossas escolhas através de emoções e sentimentos carnais. Eu não posso mais decidir a minha vida segundo aquilo que eu sinto hoje, que eu conheço a palavra. Quando a pessoa não conhece a palavra, que ela é uma pessoa natural, ela vai agir sempre pela emoção. Mais ou menos assim: bateu, levou. Você fez isso, eu faço aquilo também. Hoje isso não é mais para você. Nós temos que entender que somos hoje um ser espiritual, nascido de Deus. Existe uma vida dentro de mim. Eu não posso mais levar a minha vida do jeito que eu acho. Porque Satanás tem medo de todo aquele que se firma no caminho da verdade. Porque o caminho da verdade traz um fruto de vitória, um fruto poderoso. Obstáculos sempre haverão, não tem como. Os obstáculos estarão sempre diante de você e de mim. Mas qual é o nosso desafio? O nosso desafio é andarmos firmados na verdade do Evangelho. Este é o nosso desafio. Então, nessa manhã, nós vamos ver o quanto que a carne ela pode destruir a sua vida no espírito. Porque quando você passa tempo lendo a palavra, quando você passa tempo treinando o teu homem interior a andar na justiça que Cristo conquistou para ele, você vai subjugar a sua carne. Mas quando você dá mais atenção à sua carne e age por ela, o seu homem interior não vai ter voz na sua vida. Porque a nossa carne tem uma voz. Ela fala com você o tempo todo. Ela escolhe coisas. Ela quer aquilo, ela quer aquilo outro, ela quer muitas coisas. Agora, o seu homem interior, fortalecido em Deus, é o breque. É o breque. E nós não temos tanto tempo assim. Não pense que você tem todo o tempo que você acha, porque você não tem. As coisas estão andando a galope. O pecado está correndo velozmente. E nós vemos que todos os valores, família, valores da palavra, estão sendo destruídos. Então Deus conta com você e conta comigo nessa manhã, para termos responsabilidade com o nosso chamado. Tem que haver uma responsabilidade em você, com essa vida que está em você. Você não foi chamado só para ficar sentado e ouvindo alguém pregar. Não foi para isso que ele te chamou. Cada um de nós somos chamados para pregar o evangelho. Pregar o evangelho não de fala, com a nossa própria vida. Existe no corpo de Cristo um lugar específico para você. É o seu lugar. Ninguém vai tomar o seu lugar. Ninguém. Você pode não ocupar aquele lugar, mas ele foi feito na medida exata só para você. O seu desafio é igual ao meu desafio. Chegar naquele lugar exato, 100%, Não meia boca, sabe meia boca? Chegar naquele lugar, estar ali, funcionar adequadamente. Quem é que não gostaria de ter um fígado funcionando bem? Agora, um fígado que não funciona muito bem é problema, sobrecarrega os outros órgãos do corpo. Se eu tiver a falta de um pé, sobrecarrega todo o meu corpo, porque falta um pé. Como que eu vou ficar de pé? Como que eu vou correr rápido? Eu quero dizer para você que a sua vida é importante. Eu quero dizer para você que a sua vida é extremamente importante para Deus. E Ele te ama do mesmo jeito que Ele ama Cristo. Agora, a sua escolha é ficar na beira do caminho, olhando a dificuldade, chorando, murmurando e reclamando, como o povo de Israel ficou lá no deserto e pereceu. Porque nós vemos uma característica do povo de Israel, que não pode ser a sua nem a minha. Temos que aprender com o erro deles. Toda a dificuldade que eles tinham, ao invés deles marcharem sobre aquilo, porque o mar iria abrir, eles reclamavam. Tudo reclamava. Ah, porque está calor. Ah, porque agora é frio. Ah, porque agora eu queria comer comida diferente. Ah, porque agora que eu virei cristã, agora que eu sou de Jesus, tudo dá errado, tudo dá errado. Eu acho que eu vou voltar para as minhas práticas antigas. Eu canso de ouvir isso. E eu fico perplexa todas as vezes que eu ouço. Porque comigo não foi assim. Não sei se é perfil da minha personalidade, mas você descobriu a verdade. Pensa, você sabe a verdade, você vai retroceder para a mentira? Você já sabe, o final da história Deus já contou para você. Todo o planeta Terra será destruído, nada ficará aqui. A sua conta bancária, a sua profissão, tudo vai ficar para trás. Agora você vai pegar a sua vida inteirinha e vai investir naquilo que não é nada? A troco do quê? Porque Deus não vai mudar de ideia, porque você acha que Ele tem que mudar de ideia. Você vai pegar o seu tempo tão precioso e jogar fora? Ah, não, agora hoje eu tô deprimida. Vou ficar na cama o dia todo. É a sua carne que está deprimida. Levanta dessa cama e começa a adorar a Deus para você ver se essa sua carne vai ficar naquele lugar. Mas tem que ter força no espírito. E aí está a guerra de Satanás contra você e contra mim. Porque enquanto você ficar distraída com os shoppings da vida, gastando a sua energia, a sua vida, o seu tempo, aquilo que não é nada, o dia que chegar o dia mal, você não vai ter força, é óbvio. Porque o dia que você tinha que estar lá firme, praticando a verdade, você folgou. Você ficou só folgando. Não é que se divertir seja errado, não é isso. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Há tempo de você casar, há tempo de você sonhar, há tempo de você trabalhar, há tempo de você se edificar, há tempo de chorar, tempo de rir, há tempo. Ele está dizendo, olha, não gaste o seu tempo com coisas inúteis. Creia naquele que tudo pode, creia que ele tem o melhor caminho para você. Você acha que Deus não tem um marido para você? Eu acho que Ele tem uma boa escolha para você. Se você atentar e seguir a instrução, você vai chegar nessa boa escolha. Você acha que Ele não tem um amigo legal para você? Você quer um amigo? Ele tem. Mas preste atenção, porque nessa história que nós vamos ler de Aminon, Tamar, Absalão, o problema foi o amigo, primo de Aminon. Jonadab era o nome dele. Primo, que foi uma influência péssima para Aminon, porque ele também conhecia a palavra. E ao invés de dizer para o amigo, não, não é assim, esse pensamento é maligno, Aminon, para com isso, ele deu ideias maravilhosas para que Aminon concluísse o desejo carnal dele. Você pode ter muitos amigos, mas será que são amigos bons, que dão para você uma instrução maravilhosa, que te ajudam? Porque é melhor não tê-los, então. Fica sozinho. Porque você vai perceber que simplesmente a escolha, o desejo carnal de Aminon, provocou um desastre sobre uma nação. E a tua escolha errada pode produzir um desastre sobre toda a tua geração como família. A tua escolha errada pode colocar tudo a perder. Porque você não teve força para se posicionar na verdade. Porque para ficar firme e forte, tem que ter força no espírito. Porque todo mundo pode vir contra você. E aí? Se você não tiver força, você vai abrir mão, vai deixar o seu filho entregue? Vai entregar a tua esposa? Vai entregar teu marido? Então, que tipo de amor é o seu? Que não luta pelo outro. Que não se posiciona pelo outro. Porque é fácil você falar aquilo que o outro quer ouvir. Agora, o difícil é você falar o que o outro não quer ouvir. Aí tem que ser forte. Porque você pode, aparentemente, perder um amigo, perder isso, perder aquilo. Mas saiba que não serão perdas, serão ganhos para a sua vida. Porque na hora do vamos ver, quem é que paga a tua conta? Não é o seu amigo. Quem paga a tua conta é Deus. Você tem que estar junto com aquele que paga a nossa conta. Há muitos anos me perguntaram, quando eu vim para este lugar: Rita, e aí? Você não fica preocupada? Ter que pagar isso, pagar aquilo? Falei, olha, um dia eu fiquei preocupada. E naquele dia que eu fiquei preocupada, Deus trouxe à minha memória o seguinte: que no dia que nós fomos alugar isso aqui, Ele levantou uma pessoa que pagou o aluguel do ministério por um ano, de uma tacada só, depositou na minha conta. Um ano estava lá o dinheiro. É uma pessoa que não mora no meu estado, que poucas vezes veio a Lins, que eu nem conversava muito. Eu quero que você entenda. E todas as vezes que vem para mim com algum temor, eu trago a minha memória. Que Ele vai fazer de novo. Um dia Ele fez, Ele vai fazer de novo. Ele sempre vai fazer de novo, sempre, Ele nunca falha. É você trazer a memória, é você se levantar e dizer: eu sei quem é o meu pai, e o meu pai é de bom caráter. O meu pai não é homem para que minta, o meu pai é responsável. Eu tenho um pai celestial que cuida de mim. Traga a memória e não larga à mercê as suas emoções, dizendo que o seu pai é isso, que você tem que correr atrás. Isso é engano, é mentira, porque alguém já correu atrás para mim, e quem correu foi Cristo. Ele pisou sozinho o lagar. Ninguém poderia pisar. Tudo já foi feito. Eu só tenho que descansar na obra que já foi feita. Será que é difícil você entrar no lugar e falar: Pai, eu te amo. Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és a minha melhor escolha. Tu és tudo para mim. Eu não tenho medo, Pai, porque o Senhor vai fazer de novo. O Senhor sempre faz de novo. O Senhor sempre me dá vitórias. Agora, você tem que estar se posicionando. Você é pai, você é mãe, você é filho, se posiciona. Muda a sua maneira de pensar. Porque não há um Deus maior e nem melhor. Não importa a circunstância, Ele é maior do que isso. Não importa se é o coração do João, Deus é maior do que os sentimentos do João. Não importa que aparentemente tudo pareça perdido, que nunca vai acontecer. Parecia impossível o Mar Vermelho se abrir naquela hora exata. Aonde havia perseguição era impossível. E a ordem de Deus era: diga ao povo que marche, avança diante da situação. Se você não der os passos da fé, você nunca vai experimentar desse poder. E se você escolher do seu jeito, há caminhos que parecem de vida, mas que o final são morte para o homem. Agora, não é bom você pagar para ver que isso é real. É bom você crer que isso é verdade e começar a andar. Deus te ama, Deus me ama. Deus não tem prazer na morte das pessoas. Deus não é aquele que derrota você. Nós temos que aprender a derrotar as nossas próprias emoções. São elas que te derrotam. Vamos pegar então, vamos ver a história de Aminon. Pega comigo, livro de 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ver aqui a história de uma pessoa. Tudo começou com Aminon. Aminon, ele começou a ter desejos pela meia-irmã dele. Ele sabia, porque está escrito lá no livro de Levítico, no capítulo 18, no versículo 11, que a lei proibia que os irmãos, que os meios-irmãos, que nós tínhamos que respeitar a sua meia-irmã, o seu meio-irmão, que não eram para eles ficarem juntos, era contrário à lei. Incesto, em outras palavras, é contrário à lei de Deus. Desde o momento que a lei foi estabelecida, nós temos que respeitar aquela lei. Quando Deus te dá uma ordem, Ele sabe do que Ele fala. É bom você respeitar. E Aminon começou a ficar cheio de desejos pela irmã. Ele foi se aconselhar com o melhor amigo dele, primo, que também conhecia a lei. Só que ao invés do primo falar, Aminon, você está errado. Esse pensamento não é bom você ter no seu coração, Aminon. Fala com teu pai, fala com o rei. Não, ele disse, eu tenho uma ideia maravilhosa para te ajudar, Aminon. As pessoas gostam de ouvir aquilo que convém a elas. Elas não gostam de ouvir que elas estão erradas. É por isso, se você ama teu amigo, diga para ele que ele está errado. Você tem um respaldo, tem a força e diga, você está errado, meu irmão. Não é assim que se faz, não é assim que se pensa. Mas ele deu uma ideia para ele, disse, olha, eu tenho uma ideia, Aminon. Finge que você está doente. Finge. E diga para o teu pai que você quer que a sua irmã venha fazer comida para você. E foi assim que ele fez. E essa história, que aparentemente parecia até uma história de amor, foi trágico. Porque o mais trágico de tudo é que quando a pessoa se entrega para a carne, é só destruição. E você vai ver que a hora que Aminon sentiu o desejo dele sendo cumprido, porque ele violentou a irmã Tamar, na hora que ele terminou, a Bíblia diz que o sentimento que ele teve por ela, de rejeição, foi maior do que o amor que ele tinha antes. E nós sabemos disso. É que nem aquela jovem que tem um namorado e ela é virgem ainda. E ele tem aquelas lindas histórias, né, que parece tão linda, prova de amor. E depois ele descarta a ela. Ele já teve o que ele queria. A carne dele teve o que ele queria. É simples assim. A carne tem desejos. E a hora que ela cumpre o desejo dela, não tem mais interesse nenhum. Eu já tive o que eu queria, ponto. Então nós vamos ver na Bíblia, não se entregue à sua carnalidade, porque isso não é um caminho bom, vai dar errado. Não se entregue a teus sentimentos, fora da verdade da palavra, porque é carnal e a carne tem desejos. É por isso que nós oramos em línguas, é por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que eu leio a palavra, porque a minha carne tem um monte de vontades. E sou eu que tenho que dizer, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer isso. Se o meu homem interior não estiver firme, você cede, porque você precisa de coisas que a sua carne quer aquilo. Ela fica o tempo todo falando, eu quero, que nem uma criança que faz birra. Se o pai não for firme, ele vai ceder sempre. E aquela criança cresce de maneira errada, sem limites, sem posicionamentos. 2 Samuel 13, versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Olha como a nossa carne fica doente. Tem pessoas que estão com a carne doente, porque elas não estão conseguindo aquilo que elas queriam. Aquilo vai deixá-las doente, vai adoecer. É você que tem que identificar isso. É você que tem que começar a identificar aquilo que é carnal. Porque se você não identificar, esse sentimento vai levá-lo à derrota, à frustração, à angústia, como lhe ficou. Tinha, porém, Aminon um amigo, que era primo dele, cujo nome era Jonadab, filho de Semeia, irmã de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer. E me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Olha a ideia do outro. Ele deveria ter dado uma boa instrução para o primo. Não, Aminon, isso é errado. Percebe como que tem pessoas que têm amigos que não têm uma boa fala? Eu te dou um conselho nessa manhã. Cuidado com pessoas que têm voz na sua vida. Quando eu digo que tem voz na sua vida, que você dá muita atenção aos conselhos dela. Se ela não é firmada na verdade, comece a prestar muita atenção naquilo que ela está te dizendo. Porque você tem que saber quem você é. Você não é mais morto, você é vivo. Você vai deixar um cego te guiar? Vai deixar uma pessoa que não entende nada da palavra te dar conselhos? Então eu digo que você é louco. É loucura. E olha só, continuando. Versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. É lógico. Se você confia no seu irmão, você fica despreparado, você não pensa que ele vai te fazer mal. É por isso que só Deus conhece os corações das pessoas. Não confie na aparência das coisas. Não ande por aparência. Ande por fé na palavra de Deus. E olha só. Versículo 9. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ela disse para ele: irmão, não é assim que se procede na casa do nosso pai, não é assim que se faz em Israel, esse não é um comportamento cristão. Não é um comportamento verdadeiro. Você está louco, é loucura. Esse comportamento não é para você que nasceu de novo. Não é. Hoje você não anda mais na carne, você anda em novidade de vida, no seu novo nascimento. Você pode sim ser uma boa esposa. Você pode sim ser um bom marido. Já foi lhe dado a condição em Cristo para você perdoar, para você andar suprido em todas as áreas. É a sua carne que está com preguiça, que não deixa você praticar. Porque isso requer esforço da tua parte. Ficar no lugar orando e se edificando, para a sua carne que é morta, ela vai odiar. Agora, é você que tem que saber que quando eu estou naquele lugar, orando em línguas, louvando e adorando, é bom para mim, para a minha vida no Espírito. O meu futuro está sendo mudado e transformado. E eu serei imbatível, porque o meu Pai é imbatível. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que anda pelo mundo. E vai dar certo. Eu vou ouvir a instrução e eu vou obedecer. Ele continuou, por quê? Ela disse, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Nós temos muitos irmãos cristãos que são loucos, que são nascidos de Deus e andam na carne, o tempo todo andam na carne. Não refreia a carne nem um milímetro. Não aborrece a sua carne em nada, em nada. Se entregam à carne, não a deixam aborrecida, pelo contrário, aborrece o espírito, mas não a carne. A carne quer comer, festar, beber, se entrega. Não resiste em nada, sabendo que é errado. E dão desculpas, diz, é o diabo. Sinto muito. Não é o diabo, é você. Porque está escrito na Bíblia que o pecado não tem mais domínio sobre aquele que é nascido de Deus. É mentira. É a sua carne dando desculpa. Tudo bem, quer ficar aí dando desculpa? Não posso fazer nada, é a sua escolha. Mas você tem que saber, eu estou dizendo para você, firmada na palavra, que está escrito, a partir do momento que você nasceu de novo, você saiu das trevas para a luz, o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Ele tem o poder que você dá a ele, mas ele não tem. Ele não pode te matar. Está escrito. Rita, você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Está escrito, e não é a minha fala, é de Deus, é do Rei, não é a minha, não fui eu que inventei. E se Ele fala, Ele cumpre. Agora você vem dizer para mim que foi o diabo? Sinto muito. Eu não vou aceitar a sua desculpa, vou dizer, foi você que escolheu. Como todas as vezes que eu peco, eu sei que eu escolhi pecar, que eu me entreguei para a minha carne, eu sei disso. Eu não faço vista grossa. Foi a fraqueza da minha carne maior. O desejo foi maior do que a minha sensatez. Então você tem que, a melhor maneira de você enfrentar as suas dificuldades, enfrenta você mesmo, olha o seu coração. Por que que você está fazendo tal escolha? Tem uma motivação. E é essa motivação que leva você para o buraco, para a derrota. Se não é uma motivação firmada na verdade. Eu não quero dormir com meu marido. Ah, é? Aonde está escrito na Bíblia que você pode? Você que é cristã, fazer isso. Aonde está escrito? Porque tem um lugar escrito que você pode se recusar sexualmente para ele por um breve período de tempo, só para se entregar à oração. Você vai se entregar para a oração? Não. Para onde então? Para a tua carne? Então, qual é a motivação? A palavra de Deus diz que o marido supre a necessidade da tua esposa. Que é ele o responsável pela casa. Em prover financeiramente a casa. É direito dela. Está escrito. Está na Bíblia. Você que é um homem cristão, tem verdades bíblicas para todas as situações. Então você tem que saber aonde você está. Fazer de conta que é cristão não vai resolver o teu problema. Eu digo para você, tome cuidado, porque está chegando o dia em que você vai ver quem anda, na verdade, quem diz que anda e não anda. Que só fala, mas não pratica. Vai ficar muito claro, como o sol do meio-dia. Então não adianta você falar para mim que você é hiper, blaster espiritual. Porque eu sei que todo mundo que nasceu de novo é espiritual. Todo mundo que nasceu de novo é espiritual. É nascido de Deus. Não tem o suprassumo. Tem aquele que anda na verdade, aquele que não anda na verdade. Tem aquele que é adorador e aquele que não é adorador. Porque todo aquele que nasceu de novo é adorador. É o verdadeiro adorador. Aquele que está morto não é adorador de Deus, porque ele está morto. Ele adora aquilo que ele não conhece. E olha só a história, continuando, porque é uma história bem interessante. Você vê a carne agindo o tempo todo. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me pegará a ti. Porém ele, versículo 14, porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. Olha que interessante como a carne é leviana. A carne é muito leviana. Hoje eu estou apaixonadíssima pelo Pedro. Ele é o homem da minha vida. Por ele eu morro. Não dá nem 3 meses. Eu conheço o Joaquim. Gente, eu estava enganadíssima. Que Pedro, que nada, é o Joaquim. Gente, o Joaquim é tudo para mim. Ah, o Joaquim eu não posso perder. Assim é a sua carne. Ela é leviana demais. Um casamento não é firmado em sentimento. Sinto muito. Porque senão você vai acordar de manhã e falar, ai, que bom estar apaixonada pelo João. Ai, que bom que eu casei com ele. Você pula da cama e ele faz uma birra para você. Ai, que ódio. Sempre que eu casei com este homem. Mas espera lá, você não estava apaixonada? Não, eu estou com ódio. Aí à tarde ele volta, tão legal. Gente, como ele é legal. Meu Deus, em 8 horas você mudou completamente o seu pensamento. Casamento não é firmado nisso. É firmado numa aliança. Até que a morte me separe de você. Ponto. Então não importa. Eu não penso. Pode vir adultério, pode vir falta de dinheiro, pode vir você ficou gorda, magra, doente. Eu nunca penso. Você morreu? Não, então até que a morte me separe de você. E ponto. Assim é o andar de um cristão. Não existe na minha cabeça, se você me trair, tchau. Não existe isso. Existe até que a morte me separe de você, ponto. E todas as dificuldades eu vou enfrentar com você. Somos uma só carne. Dói em você, dói em mim. Somos uma equipe. É assim que é o casamento. Se você não sabe disso, estou te contando. Então preste atenção. Com quem você vai casar? Porque é uma escolha até que a morte me separe de você. Continuando. Versículo 15. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon, levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse, não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servi e disse, deita fora esta e fecha a porta após ela. Olha como ele se referiu a ela. Olha a maneira, como desprezível que ele falou com ela. Isso é carne. Preste atenção, você quer andar na carne? Porque carne é isso. É exatamente isso a carne. Continuando. Trazia ela uma túnica talar, de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Olha aqui os erros, eu não vou ler a história toda. Você pode ler até o capítulo 18 e 19, você vai ver o final dessa história trágica. O rei Davi deveria ter chamado o filho, ter corrigido o filho. Teria acabado o problema, extirpado. O que ele fez? Fez vista grossa, ignorou. Ficou com raiva, sim, achou injusto, mas se calou. Se você, como pai, como mãe, não chama teu filho e fala a verdade e o corrige, é grave isso. Pode trazer graves consequências. Você passar a mão em pecado alheio, você acobertar aquilo que é errado. Não faça isso, porque Davi fez. E Absalão ficou esperando o pai. Por 2 anos ele cultivou ódio no coração. Se você continuar lendo, ele tramou a morte de Aminon. Preparou uma caçada e foi até o rei e disse: olha, eu preparei uma caçada maravilhosa, quero que todos os meus irmãos estejam. No fundo, no fundo, eu acho que Davi sabia que alguma coisa estava errada, porque ele nunca fazia aquilo. Você sabe quando alguém chega perto de você e você sabe que não é muito boa aquela ideia. Mas, para não contrariar o outro, a carne do outro, você fica bem quieto. Não importa quem seja, é errado, fique na verdade do evangelho, porque traz consequências, uma atrás da outra. Foi erro atrás de erro. Por quê? Só para não ter que falar com o rei. Fala com Deus nessa manhã. Abre teu coração. Não seja inconsequente com a sua vida. É a sua vida. Escolhas erradas vão atrapalhar o teu andar em Deus. Aí foi lá. E Davi deixou. E Absalão chamou os servos dele e disse: olha, eu vou embebedar Aminon. Eu vou deixar ele bêbado. E quando ele estiver bêbado, vocês vão e mate-o. E foi assim que aconteceu. Eles mataram Aminon. E veio a notícia para o rei Davi. E a notícia sempre chega. O diabo sempre aproveita algumas situações para intimidá-lo, para trazer medo ao seu coração. Então, cuidado. Olha o que a carne provoca. Quando chegou a notícia para o rei Davi, sabe como chegou a notícia? Todos os teus filhos foram mortos, rei, todos. Absalão matou a todos. E o rei Davi ficou desesperado. Ele tinha mais ou menos uns 17 filhos, fora as filhas. E nisso, Jonadab, o primo, né, que deu a ideia, disse: não, rei. Ele sabia a intenção do coração de Absalão. Ele era primo dos dois. Foi só Aminon que morreu. E nisso chegou a notícia. Os filhos correndo: pai, pai. E Absalão, olha, fugiu para a casa do avô materno. Olha que interessante. Olha as consequências de família que não é ajustada. Ele correu para a casa do avô materno. O que o avô tinha que fazer? Falar: Absalão, vamos voltar, eu vou com você, que é isso. Mas o avô acolheu também. Um erro. Um atrás do outro. Olha a cadeia da carnalidade do homem. Encontrando na carne do outro um abrigo. para se justificar e para continuar. Ele ficou lá por uns 3 anos, até que o rei Davi se esqueceu um pouco e ele pôde voltar. Voltou. Outro erro. Davi, ao invés de chamar Absalão e falar filho, ficou quieto, ignorou, e Absalão foi até ele e só abraçou o filho como se nada tivesse acontecido. Ah, porque falar esse assunto é muito complicado, é melhor fazer de conta que já passou, faz tempo, não é? Preste atenção, tem coisas que têm que ser muito bem resolvidas. As coisas mal resolvidas têm consequência. E Absalão ficou com raiva, porque ele queria que o pai dissesse: você errou, filho. Ele queria ser corrigido e o pai se calou. Davi não foi um bom pai. Teve muitos erros. E aí Absalão ficou curtindo aquele sentimento no coração dele, de raiva. E aí ele tramou uma guerra civil no reino do pai. Porque ele era bonito. O exército gostava dele, ele tinha presença. Ele era um homem de guerra. E tramou uma guerra contra o pai. O próprio filho se voltou contra o pai. E só que Davi não queria lutar contra o filho, fugiu. Mas Absalão, ele queria machucar o pai. E aí, outro amigo, Joabe, deu um bom conselho a ele. Você quer ganhar a confiança do exército e dizer que você, sim, você é rei, que você toma decisões? Sim, eu quero. Pega todas as concubinas do seu pai que estão lá e dorme com cada uma delas no eirado diante de todo Israel. Ah, é ótima ideia. Então imagina, no eirado, na sacada do palácio, Absalão possui todas as concubinas do pai, uma após outra, diante de todo Israel. E o final trágico da história. Ele fugiu. Ele tinha os cabelos longos. E na fuga ele ficou preso pelos cabelos num galho, numa árvore. E o rei Davi tinha dado ordem: não matem o meu filho. Não matem o meu filho. Traga-o vivo. Mas eles não respeitaram. O amigo íntimo, conselheiro de Davi, que Davi ouvia, que confiava, disse para aqueles homens, ele mesmo pegou Absalão ainda vivo, aprisionado. Ele deu 3 facadas no coração de Absalão. E disse para os outros, os 10 que estavam com ele, mate-o, termina. Eu quero dizer para vocês que existe sim um conselheiro para você. O conselheiro é Jesus. Preste atenção de quem você está tomando conselhos. Porque parece que é bom, mas não é bom. Não abra mão dos conselhos de Deus para a sua vida. Olha só, quero terminar, lê comigo Gálatas. Gálatas é um livro ótimo para você ler, uma carta maravilhosa. Eu termino com Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Nós temos que investir hoje no nosso espírito, não na nossa carne, porque a carne tem ideias fantásticas. Se eu fosse olhar para a minha carne, eu tenho ideias maravilhosas. E minhas ideias eu acho que são ótimas. Para evangelização, então, eu sou, acho que, a rainha das ideias ótimas para evangelizar. Só que não é do meu jeito, não sou eu, a obra não é minha, é dele, ele que tem as ideias. Eu só tenho que cumprir as ideias dele. Rita, vai ali, sim, senhor. Rita, fica aqui, sim, senhor. Rita, dá um passo, sim, senhor. Rita, fica aí. Mas, fica aí. Você tem que ouvir o seu espírito. O Espírito de Deus falando ao teu espírito, não a sua carne, porque a sua carne vai ter ideias maravilhosas que parecem boas, principalmente quando você está sob pressão, sendo pressionado. Você quer fugir da pressão, então você tem ideias ótimas para se livrar. Olha as ideias maravilhosas que essa família real foi seguindo. Assassinato, traição, vingança, tudo operação da carne. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando aonde? Na carne. Você nasceu de novo. Você começou bem. Estava lá orando, louvando. O que foi que te impediu de continuar correndo essa carreira maravilhosa? Você é insensato demais. Você começou bem. Nasceu de novo, uma vida nova, e de repente você começa a praticar só a sua carne? Se aperfeiçoar na carne? Preste atenção do jeito que você está andando. Está andando em novidade de vida ou você está andando na sua carnalidade? E não adianta dar desculpas. Porque a condição já foi dada para você e para mim. Cristo Jesus, morto e crucificado. Você pode sim se levantar na força e no poder do Espírito de Deus. E entrar naquele quarto de oração. Aquele lugar secreto. E passar tempo. Só tem um jeito. Você orar no Espírito Santo. Você ler a palavra. Só tem um jeito. Vai para cima da sua carne. Diga para ela quem manda. Quem manda em você é o Espírito de Deus. E salva a ti mesmo. Praticando isso, Paulo disse. E a todos que estão te ouvindo. Salva a ti mesmo e a tua casa. Não seja tolo. Dê tempo para que o Espírito de Deus mude o seu coração. Para de ficar indo de reunião em reunião como se isso bastasse. Não basta. É pouco demais. Todo dia, você tem 24 horas do dia. E olha que interessante. De 24 horas do dia, você é hiperblaster ocupado. Mas, se você for ao médico, por algum motivo, ele falar para você, olha, você vai ter que arrumar um tempinho para uma caminhada. Academia. Olha que interessante. Não é que você arruma. Você arruma. O médico falou, se eu não fizer a caminhada, eu vou morrer. O médico falou que a minha saúde vai ficar péssima. Ah, não sinto muito, não dá para ter essa reunião hoje não, eu tenho que caminhar, vou morrer. Sua carne está com medo de morrer. E o seu espírito? Porque se você não alimentar teu espírito, você vai morrer, não é só de maneira passageira. É para sempre. Se você não alimentar o seu espírito, você vai morrer para sempre, eternamente. Fazer academia você faz. Uma hora, 3 vezes por semana, no mínimo. E você não tem uma hora, Jesus disse, para estar comigo, o autor da vida, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aquele que manda no céu e manda na terra. Aquele que diz, abre a porta e tem que abrir. Aquele que diz, Lázaro, sai para fora e tem que sair. Para esse você não tem tempo. A sua carne não deixa. Se no dia da angústia você te mostra fraco, você é fraco demais, a Bíblia diz. Comece a andar na verdade do Evangelho. Para de meninices e tolices. Seja responsável com a sua vida no Espírito. Dê tempo para Deus, não é para uma religião. É Jesus, é Deus, não é uma pessoa humana. É o teu Senhor, o teu Salvador. Aquele que faz você prosperar o tempo todo. Aquele que tem poder de vida e morte. Dê tempo para Deus. Não ande na carne, porque você viu. Aminon deu asas à carne dele. Olha, uma nação inteira foi em guerra por causa de uma pessoa que ouviu instruções erradas e aceitou porque era agradável para ela ouvir aquilo que era ótimo para ela. Não quero ouvir pessoas que só concordam com você. É péssimo. Então, nessa manhã, vamos orar. Então, nessa manhã, não olhe para a sua carne que mente para você. Olhe a verdade da palavra. Não fique andando por aquilo que você vê. Não deixe a tua carne te enganar. Porque eu te garanto que Ele sabe resolver todas as questões pendentes para você. E Ele sempre vai te conduzir para o melhor lugar. Nunca para o pior. Sempre para o melhor lugar. Simplesmente diga para Ele: eu recebo de Ti, Pai. O Senhor sabe o que eu estou precisando nessa manhã. Eu não vim aqui para pedir, eu vim só para Te adorar. Eu vim para Te louvar, para Te adorar. Só para Te adorar. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és maravilhoso, Pai. É o Senhor que tira todo o sentimento errado do nosso coração. Porque uma verdade eterna já foi colocada em nós. E nessa manhã, nós sabemos que não somos fracos, somos fortes em Ti. O Senhor já tem tudo resolvido. O Senhor é a nossa sabedoria. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa paz. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã doce, manhã de palavra revelada. Manhã de mudança do nosso entendimento. Obrigada porque eu sei que cada pessoa que está comigo nessa manhã está recebendo de Ti o que ela veio buscar. Ela está recebendo de Ti o que ela veio buscar. Nesta manhã, Pai, as pessoas que estão comigo neste lugar estão recebendo de Ti poder, poder para andar nesta vida nova, poder para tomar decisões segundo a Tua Palavra. Estão sendo encorajadas a se levantarem e a se firmarem nos seus próprios chamados. Muito obrigada, Pai, porque todas as mentiras que o diabo colocou, cenário mentiroso, pega fogo agora diante dos nossos olhos, porque este cenário é mentiroso, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que anda pelo mundo, e nós podemos sim andar sobre as águas, nós podemos cumprir sim o nosso chamado. Muito obrigada, Pai, pelas pessoas que estão conosco pela internet, porque elas estão sendo atingidas agora por esta palavra, que não é de fracasso, é de vitória. Palavra de vitória nos atinge nessa manhã, para a Tua honra, para a Tua glória. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque nós fazemos a escolha de nos firmarmos nesta verdade, e nós não vamos retroceder da nossa fé. Nós não vamos. Muito obrigada, Senhor, porque tudo já foi feito. Amém.